Está no ar. O Jornal do Senado.
Em audiência pública, integrantes do Ministério Público e do Judiciário criticam o projeto de terceirização de mão de obra.
Vanessa Graziottin destaca pacto contra a violação de direitos humanos na internet.
Senadores lamentam morte de Paulo Brossard.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim vai pedir ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que convoque uma sessão temática para discutir a terceirização.
O anúncio foi feito durante debate na Comissão de Direitos Humanos, em que a proposta que está em análise na Câmara foi duramente criticada.
A principal reclamação dos participantes foi em relação ao trecho do projeto que permite a terceirização em todas as vagas das contratantes de mão de obra terceirizada, inclusive nas relacionadas à atividade fim da empresa. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O procurador do Trabalho, Hélder Amorim, garantiu que o Ministério Público do Trabalho é contrário a essa possibilidade, que pode significar o fim de boa parte dos direitos trabalhistas.
Terceirizar atividade fim é inconstitucional, porque ela acaba instituindo um regime paralelo de emprego rarefeito, um regime paralelo de emprego precarizado. A terceirização, primeiro, dispersa a organização sindical. Segundo, a terceirização radicalizada torna ineficazes os direitos fundamentais, torna ineficazes os direitos a férias.
A juíza do trabalho, Noêmia Porto, argumentou que quem defende a proposta de terceirização se baseia em apenas um argumento, o da criação de empregos.
Nós ouvimos dizer a seguinte frase: a terceirização vai criar novos postos de trabalho. A primeira questão importante a dizer é: lei não cria emprego. Nenhuma lei é capaz de criar emprego. O que pode acontecer efetivamente é que uma lei pode contribuir para a péssima qualidade do emprego brasileiro.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que vai pedir ao presidente do Senado, Renan Calheiros, uma sessão temática sobre a terceirização.
Que esse tema não seja votado no Senado sem que essa exposição que está sendo feita aqui se faça lá para todos os senadores. Percebo eu que grande parte dos senadores estão iludidos, enganados. Não sabe a profundidade do crime que está sendo cometido.
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio Barros Levenhagen, pediu aos senadores sensibilidade na avaliação desse projeto, para que o desejado aumento de produtividade das empresas não tenha como custo os direitos dos trabalhadores.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, parabenizou o governo por editar o decreto que regulamenta o procedimento de manifestação de interesse.
Esse mecanismo permite ao empreendedor privado a elaboração de projetos, levantamentos, investigação ou estudo que poderá ser usado ou não pelo poder público em futuras contratações.
Ele acredita que um dos grandes problemas enfrentados pela administração pública em todo o país, especialmente nos estados e municípios, é a falta de projetos, levantamentos ou estudos de qualidade que possam ser usados em empreendimentos futuros.
O senador explicou que no procedimento de manifestação de interesse, a empresa ou pessoa revela a intenção de elaborar o projeto, levantamento, investigação ou estudo de infraestrutura.
Se o pedido for aceito pela administração pública, todos os interessados poderão participar do procedimento, que é regido por regras claras, acrescentou ele.
Como todos nós sabemos, a infraestrutura precária é um dos maiores componentes do chamado Custo Brasil, que torna nosso país um dos menos competitivos no mundo. Em 2012, os custos logísticos brasileiros equivaliam a 12% do Produto Interno Bruto, enquanto nos Estados Unidos esse custo não ultrapassava 8%.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, avaliou que está esgotado o ciclo de capitalismo financeiro combinado com a expansão do consumo, porém o governo tenta responder à crise retrocedendo a políticas que classificou de neoliberais.
Por isso, ele sugeriu algumas medidas, como controle de câmbio, corte de juros e impostos, taxação de grandes fortunas e fortalecimento da integração latino-americana.
O nosso mandato não terá valor algum. Trapacearemos a confiança dos brasileiros nesta casa. Se diante da oportunidade que nos oferece a crise, não tivermos a lucidez e a coragem de subverter a ordem das coisas que mantém o nosso país dependente, pobre, injusto, violento e atrasado.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, destacou o encontro que a bancada capixaba teve com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, em que foi discutida a construção do novo aeroporto no estado.
A obra, prevista há 12 anos, ainda não saiu do papel por problemas técnicos, administrativos e de prestação de contas, disse a senadora, ao lembrar que a suspensão do projeto se deu após debates com o Tribunal de Contas da União.
Segundo Rose de Freitas, o governo aguarda apenas o ajuste nas contas públicas para liberar os recursos para os projetos que possam ser executados dentro do cronograma previsto.
Há uma prioridade absoluta no estado do Espírito Santo, que é a construção desse aeroporto, e sabem todos que o nosso estado é um estado industrial, turístico, e que precisa dessa logística, dessa infraestrutura para desenvolver.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou o lançamento do Pacto Nacional do Enfrentamento às Violações dos Direitos Humanos na Internet, que promoverá ações para propiciar um ambiente virtual livre da discriminação e preconceito.
Uma das ferramentas é o site www.humanizaredes.gov.br, com espaço para denúncias, dicas de prevenção e segurança na rede mundial de computadores.
Vanessa Graziottin afirmou que em 2014, de acordo com dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, ligada à Safernet, uma organização não governamental, houve aumento de 8,29% nas denúncias relacionadas aos conteúdos ilícitos na internet.
Segundo a Safernet Brasil, foram recebidas quase 190 mil reclamações, envolvendo em torno de 59 mil páginas distintas da web. A Safernet Brasil também destaca que nas eleições e na Copa do Mundo, que esses dois grandes eventos contribuíram para o aumento do número de denúncias relacionadas ao racismo, à xenofobia e ao tráfico de pessoas.
Os senadores homenagearam Paulo Brossard, um dos líderes da oposição no Senado durante a ditadura militar.
Brossard morreu ontem, aos 90 anos, em Porto Alegre. A reportagem é de Adriano Faria.
Paulo Brossard de Souza Pinto se filiou pela primeira vez a um partido político em 1945, quando entrou para o Partido Libertador. Isso foi dois anos antes de se formar na Faculdade de Direito de Porto Alegre. Mas foi no Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido que fez oposição à ditadura militar, que esse gaúcho de Bagé ganhou projeção nacional. Paulo Brossard já havia sido deputado estadual e deputado federal quando disputou a eleição para o Senado em 1974. Paulo Brossard foi um dos 16 senadores eleitos pelo MDB em 74, contra apenas 6 da Arena. Eram dias de ditadura militar e Brossard se destacou como um dos líderes da oposição e um homem que não tinha medo de fazer críticas ao governo e denunciar violações dos direitos humanos. Fato destacado pela senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Foi uma das vozes mais vigorosas e corajosas em defesa da democracia e do Estado de Direito. Era também um intelectual. Encarnava aí um pouco de Getúlio Vargas, um pouco de Brizola, mas muito mais de Paulo Brossard mesmo.
Paulo Brossard também esteve à frente do processo de redemocratização do país. Chegou a ser candidato a vice-presidente da República na chapa de oposição que disputou a eleição indireta de 1978. Com o fim do regime militar, foi ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, último cargo que ocupou e do qual se aposentou em 1994. A história da vida de Paulo Brossard foi destacada por outro senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do PDT.
Foi o único homem público do Rio Grande do Sul que atingiu o status de ministro da República, senador e ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto é, na área dos três poderes, ele esteve no ápice.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.